A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está em Natal, nos acompanha em 106,9. Você que está em Cuiabá, nos ouve em 102,5. E você que está em Fortaleza, nos escuta em 103,3. Estamos juntos. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber a cravista Ana Cecília Tavares, uma das maiores do Brasil no seu instrumento. É uma grande honra para nós ter a Ana aqui hoje. É só para você ter uma pincelada da carreira, da grandiosidade dessa artista. A Ana, ela é natural do Rio de Janeiro, mas radicada aqui em Brasília. É mestre em cravo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez especialização na França, já gravou vários álbuns, estudou com os melhores do mundo, e hoje ela é uma das melhores do mundo nesse instrumento. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a carreira da Ana Cecília Tavares e também sobre esse instrumento que se chama cravo. Ana Cecília Tavares, saudações sonoras, seja bem-vinda ao Escala Brasileira, minha querida.
Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui dando essa entrevista. Agradeço muito e poder falar do meu instrumento, que mesmo que tenha começado a ser tão conhecido, ele ainda é desconhecido, né? Mas porque quando eu comecei, era mais desconhecido ainda.
Isso, a gente vai conhecer o teu instrumento, as nuances dele. Que bom que você tem muita coisa registrada, muita coisa gravada, e os nossos ouvintes hoje vão poder conhecer do teu instrumento e também da tua música. Mas, Ana, você cresceu num ambiente familiar muito musical, né? Conta pra gente qual a influência que esse ambiente trouxe sobre sua trajetória artística, trajetória profissional. Como que foi isso? Conta pra gente, Ana.
É, realmente você crescer num ambiente musical te coloca já dentro da música. Mas também tem um outro lado que ele não dá uma ilusão pra gente, né? Porque muitas vezes a gente, quando olha assim, eu vou fazer música, aí a gente já sonha com um monte de coisas, né? E quando a gente cresce num ambiente assim, a gente não tem... Eu, pelo menos, nunca tive esses sonhos assim para mim, porque a gente sabe, né, que exige muito estudo, muita dedicação, mas tem uma influência muito grande, né? Porque, inclusive, meu pai e minha mãe eram pianistas, meu pai optou pela medicina, mas o pai dele era pianista, né, pianista da música popular, tocava em orquestra de baile, essas coisas no Rio. Então, e aí os três filhos ficaram na música, né? A gente até que tentou não ficar, sabe? Mas não teve jeito.
E como é importante isso, né? Você ter realmente essa noção do que a música é de fato, da maravilha que ela é, das alegrias que ela traz e das dores que ela traz também, né? E já que a gente está falando desse princípio, Ana, né? Dessa coisa da raiz mesmo, dessa raiz do caminho pela música, a gente queria começar ouvindo um dos teus primeiros registros em estúdio. Conta pra gente como foi a primeira produção sua onde você gravou o teu instrumento no estúdio. Como foi isso?
Foi um caminho bem inesperado. Porque eu fiz o concurso daquele Prêmio Eldorado que tinha na Rádio Eldorado em São Paulo. E aí fui passando pelas etapas todas e acabei levando o primeiro lugar. Uau. Eu e o Vadinho, um saxofonista aqui de Brasília, a gente empatou no primeiro lugar. E então, uma das partes da premiação seria a gravação de um disco. Eu lembro que estava já o CD, já tinha havido a transição do vinil para o CD, mas eles quiseram que a gente gravasse no vinil. Complicou um pouco, né? Porque a gente gravou tudo digital, mas para preparar o disco teve que ser da forma antiga, do vinil, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque eu não tinha a menor ideia do que era gravar um disco. E eu pude entender ali muita coisa. E foi gravado no Teatro Cultura Artística, que é um teatro bem emblemático assim, de São Paulo. Todas as provas foram lá, né?
Uhum.
E que depois de um tempo pegou fogo, né? Ele pegou fogo em 2008 e foi reinaugurado agora em 2024, né?
Uau! Então, Ana Cecília, esse teu primeiro contato com a gravação em estúdio foi por conta desse concurso. E assim, existe o concerto, né, onde você está ali ao vivo, na frente da plateia, e tem aquela adrenalina. E pelo visto agora a adrenalina foi dupla, porque você gravou o próprio concerto, não foi isso, Ana?
É. A gente acha, assim, que não tem nada mais difícil do que um concerto, né? Que realmente é uma prova, assim, você tem que dar tudo naquela hora. Mas o disco termina sendo um pouco mais difícil. Porque você vai mudando a tua cabeça. Quando você ouve você tocando, naquele som de qualidade, com aqueles microfones maravilhosos, aí você começa a questionar, poxa, mas... ficaria melhor tocar desse jeito. Você começa a mudar de ideia sobre vários aspectos, sabe? E também você tem que estar assim, super afiado para você conseguir tocar certo, porque é uma abordagem diferente. Você não está com a plateia, você não tem a interação com a plateia, né? Você está ali naquele ambiente frio, né? Uhum. Que o cara fala gravando.
Isso. Aí, né? Mas é engraçado porque a plateia, a experiência do teatro, né, de você assistir um espetáculo ao vivo, ela é realmente uma experiência única, porque vários fatores estão ali acontecendo ao mesmo tempo, a execução do músico, né, até você próprio, né, dependendo de como você chegou ali para absorver aquilo tudo. Então, assim, você ouviu e o que você ouviu é aquilo, né? Não tem como você ouvir de novo, a menos que seja gravado. Agora, no estúdio, é aquela coisa. Você gravou, a pessoa vai colocar o teu álbum ali para ouvir, ela vai ouvir uma vez, vai ouvir duas vezes, três vezes, a mesma execução. Então, assim, se tiver um detalhe em falso, uma hora alguém pode perceber, não é isso, Ana?
Exatamente. Prevalece é a musicalidade. Porque na hora que você vai escolher o material, você fica buscando aquela que foi mais musical, que você conseguiu fazer o seu discurso, né? O seu discurso musical, com mais fluência, com mais flexibilidade. Então é esse material que você escolhe. Às vezes, esse material que você escolhe tem um probleminha aqui, outro aqui, então é assim que a gente vai resolvendo esses detalhes, mas... o que prevalece no disco realmente é isso, porque você faz inúmeras vezes perfeito, não passa, sabe?
Uhum, sim, sim. Então, desse primeiro álbum que foi, né, o fruto desse concurso, né, onde você foi premiada, que música a gente pode tocar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, o disco abre com uma tocata de bar.
Uhum.
E ela é um pouco longa, mas que você pode usar os dois primeiros movimentos... que fica bem interessante, na minha opinião. É um lado do vinil. E o outro lado é uma suíte de um compositor francês que chama Louis Marchand, que também pode ser usada... são várias peças pequenas, assim.
Não, mas você escolhe, você faz o nosso setlist aqui. Vou deixar...
Ah, eu acho que o bar sempre é mais... comunicativo, assim, porque as pessoas já têm o hábito de ouvir do que a música francesa, que é muito linda, mas é uma linguagem diferente, assim, para as pessoas, né?
Ok, então vamos lá, vamos de bar. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.